Sessão de Deus é verificado o quórum regimental, declara aberta a terceira reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente do Executivo, bem como das indicações de vereadores.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 14/8 de 2019, nos artigos, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, no cópia do parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo número 15 de 2019, de autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes, que concede título de cidadão honorário ao pastor Mozart de Souza. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que concede o título de cidadão honorário ao doutor Olavo Raimundo Guimarães Júnior. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que concede título de cidadão honorário a Luiz Heleno Salles Nunes, seu Luizinho. E projeto de decreto legislativo número 20 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que concede diploma de honra ao mérito à professora Miriam de Souza Nunes Cardoso. Expediente do Executivo. Ofício 147 de 2019, subscrito pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alfenas, senhora Tânia Rose Ribeiro, a vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, em resposta ao requerimento 16 de 2019, no qual presta informações sobre o percentual mínimo anual gasto pelo município de Alfenas com a agricultura familiar de 2013 a 2019 e mais informações complementares. Ofício 9 de 2019, subscrito pelo coordenador e agente fiscal de posturas Ricardo Marcon, ao vereador Antônio Carlos da Silva, em resposta à indicação 341 de 2019, no qual presta informações de que o agente fiscal de posturas, senhor Eustáquio Vieira Garcia, realizou vistorias no lote denunciado e, na oportunidade, constatou que o lote se encontra limpo. Ofício 10 de 2019, subscrito pelo coordenador e agente fiscal de postura Ricardo Marcon, ao vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, em resposta ao ofício 37 de 2019, no qual presta informações de que o agente fiscal de postura, senhor Eustáquio Vieira Garcia, realizou vistorias no lote denunciado e efetuou o auto de infração, multa número 3.326 de 2019, ao senhor Vanderlei Penido, e outro conforme cópia anexa. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 662 de 2019, subscrito pelo secretário executivo, senhor Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 362 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual presta informações de que foi enviado um e-mail à empresa Vagalume, bem como a resposta da empresa com o protocolo de atendimento. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 666 de 2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 338 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual presta informações do setor de fiscalização de posturas de que o agente fiscal, senhor Eustáquio Vieira Garcia, notificou o proprietário do lote autuação auto de infração multa número 3.327, Claudiceia Aparecida Martins Roela. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 667 de 2019, subscrito pelo secretário executivo, senhor Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 353 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, no qual o secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio José da Silva, presta informações de que a empresa ambiental realizará a limpeza dos terrenos ao longo da Avenida Lincoln Vestim da Silveira, no bairro Jardim Primavera. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 668 de 2019, subscrito pelo secretário executivo, senhor Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao ofício 42 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, no qual o secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Dionísio José da Silva, através da CI 156 de 2019, presta informações de que o imóvel situado na rua Porto Alegre, bairro Cidade Jardim, trata-se de área particular. Portanto, foi encaminhado ao setor de fiscalização de posturas para medidas cabíveis quanto à limpeza e poda das árvores do terreno. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 618 de 2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 63 de 2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, no qual o secretário municipal de Planejamento e Gestão, senhor Rodolfo Gonçalves Chaibe, encaminha anexos relatórios da folha mensal e férias solicitados. Leitura da indicação dos vereadores. Indicação 398 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, verificar a possibilidade de realizar o corte de uma árvore localizada na Alameda das Acácias, 663, no bairro Jardim Primavera, cujas raízes estão rachando o passeio e o muro da residência, conforme se verifica em fotos anexas. Indicação 399 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, solicita varrição e limpeza das ruas João Paulino da Macena e Martins Alfenas, desde as mediações da Santa Casa até o Hospital Imesa, as quais estão com matos altos, conforme demonstram as fotos anexas. Indicação 400 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, solicita operação tapa-buracos na rua Salomão Barroso, próximo ao número 279, no cruzamento com a rua Martins Alfenas. Indicação 401 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, consertar a iluminação da quadra esportiva do bairro Jardim Primavera, a qual se encontra escura e necessita de reparos urgentes. Indicação 402 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, instalação de poste de iluminação pública na rua Tiradentes, no local próximo à igreja Congregação Cristã, situado nas proximidades do bairro Vista Grande e Vila Esperança e do supermercado Lacerda. Indicação 403 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, trocar as lâmpadas e ou consertar poste de iluminação pública das seguintes vias públicas: Alameda das Sibipirunas, em frente aos números 301 e 322 do bairro Jardim Primavera. Indicação 404 de 2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, reforçar a sinalização da esquina das ruas Jair Furtado com a Vinícius de Oliveira. Indicação 405 de 2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, reforçar a sinalização de trânsito horizontal da esquina da rua Tiradentes com a Avenida Afonso Pena. Indicação 406 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, realizar obras para execução da calçada na Avenida Mário Barbosa Vieira, no loteamento do Trevo, desde a rodoviária até o término da via pública. Indicação 407 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, verificar a possibilidade de construir uma passagem elevada de pedestre na Avenida São José, em frente ao número 528. Indicação 408 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar limpeza do córrego que corta o bairro Gaspar Lopes, abaixo da rodovia BR-369, que deságua na represa de Furnas, desde a rua Apolinário Viana até as mediações do posto de gasolina.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Edson.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente, imprensa geral. Primeiramente, queria agradecer ao vereador Guinho, vereador Antônio Carlos da Silva, doutor Batata, meu irmão, João Carlos Tercetti, a Kátia, que presidiu a sessão, o Carlinho Verdemar e o Décio, que vieram sexta-feira a entrega do título do senhor professor Fiorini. Senhor presidente, eu vou falar do esporte. O esporte em Alfenas, como a gente vem falando, é complicado. Tinha um evento marcado de MMA para o dia 17/8 no ginásio poliesportivo. Esse evento teve grande repercussão, o prefeito fez vídeo falando que é um evento grande, sabe? E o evento de MMA é um evento grande mesmo, entendeu? Porque a despesa é alta, entendeu? Tem arbitragem, atletas, até o vereador Tadeu e o vereador Guim iriam lutar nesse evento, né? Aí precisa de coachman, né? Coachman, para quem não sabe, é aqueles caras que fica quando você toma, sai o sangue, fica o enfermeiro que fica. Mas tem um locutor, segurança e algumas despesas. Eu não vou. Por que que acontece? A prefeitura, eu liguei para o secretário, ele tem uma visão. Fala que o pessoal quis dinheiro, não sei o quê. O cara liga, o Marcelo Ribas, fala que a prefeitura não cumpriu o contrato. Mas eu não quero entrar no mérito de quem está errado ou quem está certo. Primeiramente, eu acho que a prefeitura está errada porque não tem nenhum contrato. Porque se fizesse algum contrato, certamente ela poderia apresentar o contrato, né? E de falaria, não, está errado, aqui não cumpriu o contrato. Mas foi tudo feito de boca. E eu acho que a administração pública não tem nada de boca, né? A administração pública, acho que tem que ser documento. E não só a administração pública, hoje qualquer negócio hoje tem que ser com documento. Eu e outro, o nobre vereador Frauzino, acho que até sabe mais que o MMA é uma luta que a pessoa tem que ter muita disciplina. A pessoa às vezes tem que perder 10 quilos para lutar. Então tem que ter médico, alimentação balanceada. Então, o que acontece? A pessoa às vezes está um mês treinando, né? Então, o Tadeu estava treinando, o Guinho estava treinando, né? E não houve evento. Então, eu como representante do povo, eu queria pedir desculpas a todos os atletas que... não só os atletas, ia ter desfile de moda, seria um evento grande. Eu queria pedir desculpas a todos os atletas, às pessoas e também às pessoas que foram lá, porque o evento não foi comunicado às pessoas que foi adiado. As pessoas foram lá para ver o evento. Então, e nós, as pessoas também deram com a cara na porta, porque tem a propaganda, fizeram propaganda para todo lado. E não teve o evento, infelizmente. Então eu queria deixar um conselho que o executivo, quando fosse fazer alguma coisa, que fizesse o contrato direitinho, né? Porque as coisas de boca ficam ruim. Então, independente de coisa, ficou muito ruim para a cidade de Alfenas. Independente de quem esteja certo ou quem está errado, né? Então ficou muito ruim para a cidade de Alfenas. A outra coisa, como nós vamos falar de esporte, eu queria fazer uma moção de aplauso à equipe de basquete. Equipe jogou onde? É uma equipe que foi campeão em Machado no dia 27 e 28/7, foram campeão dia 3 e 4/8 em Campo Belo, né? Os atletas: Gustavo de Carvalho Vilela Rodrigues, o Xandão Augusto de Miranda, Gustavo Lemos Cabral, Jorge Gonçalves, Thales Junqueira Fagundes e o técnico José Roberto Albino. E, para variar, gente, é como diz o nobre vereador Flauzino, Batata, eles tentaram muitas vezes patrocínio com a prefeitura, mas, infelizmente, eles desanimaram. Então, hoje, eles andam com a própria perna. Eles mesmo já desanimaram, não pedem mais, entendeu? Então, eu queria parabenizar, viu, Albino, que você chegou agora aí, a todos os atletas, porque está levando o nome de Alfenas, né? Alfenas agradece de coração, tá as medalhas, tudo ali, agradece de coração por vocês levar o nome de Alfenas para a região toda. E, infelizmente, mais uma vez, né, não é de importância o nosso governo patrocinar vocês. Infelizmente, mas vocês estão andando com a outra perna, com a própria perna. O outro assunto eu não ia falar, não, mas eu tenho que falar. É mais um assassinato no meu bairro. Né? E atrás do Colégio Atenas, onde eu venho falando aqui faz muitos anos. Né? É muitos anos que eu venho falando desde o meu mandato. Onde é o fumódromo. Né? Fumódromo que eu falo é onde a pessoa usa a droga o tempo todo. O dia inteiro, a noite. Então não adianta. Eu venho cobrando isso aqui faz tempo. Né? Então, as autoridades, acho que não deve ser importante, né, ficar usando droga atrás do colégio, né? Então, eu, da uma do outro, até desanimei de cobrar, né? Mas só para lembrar que foi no fumódromo a morte. Só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadora Kátia, demais vereadores e o público presente. Vereador Edson, realmente o senhor tem razão. Eu queria também pedir desculpa a toda a população, tá? O dia da negociação, eles me chamaram para ajudar a divulgar, né? A gente foi lá, coração bom, com boas intenções. E o que o prefeito prometeu para eles foi a estrutura, toda a estrutura, tá? E aí que eu passamos a participar. Aí chegou na última hora, ele veio para pedir dinheiro pro prefeito. E eu deixei bem claro pro prefeito: se o senhor dá dinheiro nesse evento, eu vou te denunciar primeiro. Tá? Porque não foi isso que foi o combinado.
Então, não, vereador, mas tem que pôr no papel, né? Senão de boca.
Então, não pôs, agora já foi. O vereador não teve prejuízo nenhum pro governo, não sei porque o senhor está fazendo tanta questão aí. Né? Então é isso aí, gente. Então acontece o seguinte, então eu quero pedir desculpa a toda a população. O meu sonho era estar lá, porque eu queria dar um corretivo no Guim mesmo. Eu queria dar um corretivo no Guim, mas infelizmente vai ter outra oportunidade, porque eu não estava brincando com o senhor não, vereador. Eu queria pegar mesmo para valer. Né? Então é isso aí, ó. Então não houve o evento, população, porque a comissão dos atletas era só infraestrutura que o prefeito ia fornecer. Depois, no finalzinho, eles queriam dinheiro, tá? Eu fui o primeiro que fui contra. Não foi isso que foi o combinado, né? Então, é isso aí. Outra coisa, então. E o muro do cemitério, né? Já começou a construir. Só que o negócio não sai do lugar. Eu quero saber se tem lá engenheiro acompanhando, né? Que agora eu vou ficar em cima. Aquele tanto de homem lá, não tem um chefe lá para coordenar, tá? Não estou falando mal do funcionário, não. Só que não pode deixar Deus dará. Daqui uns dias começa a chuva aí, e aí? Uma hora não consegue cortar a árvore, outra hora as árvores estão chegando lá nas estrelas, outra hora não sei o quê. Vamos resolver, vamos coordenar isso direitinho, hein? Porque o pessoal está há quantos anos esperando o muro do cemitério lá que seja reconstruído, chega lá, fica que não vai nem para frente nem para trás, sabe, Edson? Então é isso aí, presidente, obrigado.
Passa a palavra ao vereador José Kerns.
Boa noite a todos os presentes. Desse terceiro vereador Toninho, né, Toninho? Ao Iagão aí, todo mundo aí, né? Eu gostaria de estar mandando uma moção para o Fagner Schiedes, né? Pelo terceiro trilhão. E ele faz um. Ele, só ele e a turma aí também, que está sempre ajudando ele. Esse trilhão é feito para arrecadar brinquedos ao final do ano. Então, parabenizar através da moção. E agradecer também a senhora Holanda, que tem empenhado sempre em algumas indicações. Muito obrigado, Holanda. É uma das únicas das secretarias que vem na Câmara. Nós já pedimos para que o prefeito mandasse sempre alguém representando as secretarias que seria mais importante para nós vereadores que estamos representando a população, mas estão vendo as demandas, né, que o público sempre está precisando através de nós. Então, mas é lastimável isso, porque não vem. Então, parabenizar você que está sempre aí, Yolanda. Gostaria também de estar agradecendo o Rodrigo Pacheco, senador, por algumas emendas. Está para chegar a 174 mil através da emenda do DEM, para a Secretaria de Esportes, 250 mil para Santa Casa, e depois terá mais uma de 500 mil para Santa Casa. Parabenizar o Edinho, pelo título, né, que você deu para o Fiorini. Nós vimos, né, quanta emoção que se passou aqui. Então, parabéns mesmo para uma grande pessoa que sempre ajudou a construir o futuro de Alfenas. Parabéns.
Passa a palavra ao vereador Domingos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui, três comentários. Um, que nós temos a secretária, aí, assessora do secretário, do Xeta, nos passou os hologramas dos tampa-buraco, dos bairros. Então, ela mesmo está sabendo de uma pessoa, está me cobrando direto. Em frente à casa dele não tem buraco, já começou a fazer valeta mesmo. Então, que cumprir esse holograma seria bom para nós aqui e também para o morador lá. E eles também não precisam estar cobrando, eles ouvindo isso na cabeça deles toda segunda-feira. E outra também, senhor presidente, foi passado aqui a semana passada, que sobre o problema do trevo, um lado do trevo ali, os caminhoneiros já reclamou, pessoas também vêm reclamar. Hoje eu estive lá no local, ele falou que tem um caminhão encravado, tem que voltar na estrada de novo para depois pegar a esquerda para subir nesse trevo, que está muito estreito e o caminhão começa a patinar, não tem asfalto de um lado, o truque, quando está subindo, ou carreta, não sobe. Então, nem lá foram ver, não teve quem fizesse a vistoria lá, como é que pode ficar, se pode fazer esse asfalto, se não vai fazer. Então, o pessoal está esperando isso aí. E eu gostaria que fosse lá, olhasse o problema, resolver o problema, que ali é um grande problema mesmo. Uma carreta está quase virando a rua de cima da estrada, da rodovia, e tem que voltar de ré novamente, pessoas ficar lá na rodovia, para sinalizando para eles voltar para pegar mais o lado esquerdo para conseguir fazer esse contorno, onde eles fazerem a entrega no supermercado que é o Marte Minas. E também, senhor presidente, o pessoal já está me reclamando, já faz uns três meses que eu fiz esse pedido. A semana passada eu falei sobre a limpeza na rodoviária. Então eu gostaria que o prefeito, o executivo, me mande quem é a firma que pegou essa concessão, que ela tenha cuidado mais com o serviço lá da rodoviária, que vem pessoas de fora, que eu já falei aqui, estão olhando aquela sujeira lá, isso é ruim para nós, é ruim para o prefeito, é ruim para nós, somos vereadores. Então, eu gostaria que eles mandassem seu ofício logo e mandassem também quem é a firma que está executando esse serviço lá, que está com a concessão, que vai lá e faz o serviço. Não precisa estar falando aqui, falar uma vez só, não basta ficar falando. Então, eu gostaria que o prefeito, na próxima reunião, me mandasse quem é essa empresa que está com essa concessão na rodoviária, que ali está uma verdadeira sujeira. Então, eu gostaria que o prefeito cobrasse dessa empresa, que seria melhor para nós todos. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá. Tá?
Boa noite a todos e todas, senhor presidente, caros vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, em relação a uma resposta recebida do requerimento número 16, onde perguntei sobre o percentual aplicado da agricultura familiar, a secretária municipal de educação ressaltou que em 2017, além da resposta, né, correta, ela disse também que em 2017 houve momentos de bloqueio do recurso do PNAE referente à não prestação de contas do exercício anterior, sugerindo assim à minha gestão, né, que esse bloqueio fosse por minha culpa ou responsabilidade. Eu me preocupo em esclarecer, porque as respostas dos requerimentos são também importantes para todos os vereadores, não só para mim que estou perguntando, mas pode ser úteis para todos os outros vereadores. Então, em respeito aos nobres colegas vereadores, eu faço questão de esclarecer o que foi respondido e que não condiz com a realidade. Então, algumas pessoas sabem que na administração pública as prestações de contas elas devem ser apresentadas no ano subsequente ao do recebimento dos recursos, inclusive observando os prazos, não é? E na administração pública também existe um princípio muito importante que se chama o princípio da continuidade. Ou seja, se o meu mandato encerrou em 2016, ano que o recurso, no caso, né, da alimentação escolar foi recebido, o outro governo que entrou é quem prestou contas desse exercício de 2016. Né? Os repasses ficaram bloqueados em 2017 devido ao fato que em 2009, quando a mesma secretária atual era naquele momento secretária municipal de educação, o FNDE, que é o órgão máximo de recurso e de fiscalização da educação, do Ministério da Educação, né? O FNDE que constatou que havia uma inconsistência na ata de reunião do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho, o CAI, é quem fiscaliza a aplicação dos recursos através das prestações de contas, dos recursos recebidos, realizados, e essa prestação de contas ela é feita por meio eletrônico. Né? Bom, o FNDE viu que uma outra pessoa havia assinado no lugar da presidente do conselho daquela época, que inclusive foi nomeada pela própria secretária municipal de educação em 2009. Então, o motivo, na verdade, do bloqueio dos recursos para merenda no ano de 2017 foi justamente essa inconsistência. O FNDE voltou a questionar. Peraí, essa pessoa que é a presidente, que deveria ser a presidente, chama Joana, mas quem assinou é Maria. Está errado. Foi por isso que foram bloqueados os recursos da educação. Mas, assim, eu volto a falar disso porque a própria secretária já havia feito isso, né, numa reunião com as diretoras das escolas do município de Alfenas, tentando explicar a escassez dos recursos da merenda escolar em 2017. Então, eu gostaria de deixar esse esclarecimento e dizer que em 2017, os recursos não foram devolvidos, não, como ela respondeu. Eles foram bloqueados, né? E no mês de outubro a dezembro, foram depositados na conta da Secretaria Municipal de Educação, nas suas respectivas contas, R$ 772.946,80 em relação aos repasses. Todos os repasses do ano foram feitos no mês de outubro. Muito bem. Agora, Bela, para dizer bem rápido aqui para todos vocês, e para dizer que não sou eu, a Kátia Goiatá, pelo fato de ser oposição, né, ou de fazer críticas ao governo, devo lembrar que, além das críticas que eu faço, aqueles projetos dos quais eu acredito que são para o benefício da população de Alfenas, eu voto a favor. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Fundeb, é o Ministério da Educação que está dizendo que os recursos do Fundeb devem ser aplicados em despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, que a gente chama de MDE, na educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, que é a lei da LDB, Lei das Diretrizes de Bases, que é quem manda e comanda na educação. Então, nas áreas de ação prioritária de cada ente, ou seja, os municípios só podem utilizar os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental. Esses recursos não podem ser destinados às despesas que não são consideradas como MDE, que estão elencadas no artigo 71. Pode passar, por favor, Bela. Eu passo aqui, né? Espera aí. Ah, tá. Não, esse aí que estava, né? Bom, para a gente saber o que é MDE, ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino. São, pois, as ações que podem ser realizadas com os recursos constitucionalmente vinculados à educação e, portanto, com o recurso do Fundeb, porque estão voltadas à consecução dos objetivos educacionais e referem-se às ações das escolas e do sistema de ensino. Então, vejam vocês, no artigo 70, o próprio FNDE é quem diz onde que o dinheiro pode ser usado. Não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. Então, pode ser usado, ó, remuneração e aperfeiçoamento de pessoal docente e dos profissionais da educação. Certo? Pode ser usado para isso. Pode passar, Bela. Aquisição, manutenção, construção, conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Pode passar. Dando continuidade, ó, equipamentos, máquinas, móveis, equipamentos eletrônicos. Então, aqui, o próprio FNDE fala o que, que pode. Pode passar, Bela. Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino, aluguel de imóveis e equipamento, manutenção de bens e equipamentos, etc. e tal. Pode passar. Levantamentos estatísticos, você pode gastar o dinheiro do Fundeb com pesquisa, realização de estudos que visam a elaboração de programas, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do ensino, vigilância, limpeza, conservação, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Pode passar, Bela. Aquisição de material didático escolar e manutenção de transporte escolar. Né? Aqui foi quando eu usei o dinheiro do Fundeb para pagar a editora Positivo, né, do sistema de ensino que nós usamos e não foi dado continuidade. Amortização e custeio de operações de crédito destinada a atender ao disposto nos itens acima. Então, para não ter dúvida, 100% do dinheiro Fundeb, 60% no mínimo, devem ser obrigatoriamente investidos e usados para o pagamento de todos os profissionais do magistério. Os 40% restantes diz respeito ao MDE, que é justamente o desenvolvimento de ensino. Então, 60% pagando professores e outros profissionais do magistério e 40% fazendo tudo que uma escola precisa e já está elencado. Vamos lá, Bela? Agora, nós vamos colocar aqui o relato. Pode pôr? Já estou acabando, viu, presidente? Alguém resolveu falar. Pode passar, Bela? Esse relato é um relato que está nas redes sociais, né, durante o final de semana. Segundo a pessoa que escreveu, trata-se de uma mãe professora, né? Então, ela fala ainda sobre os uniformes que alguns alunos da rede municipal de Alfenas receberam. Bem, ficaram lindos uniformizados, mas eu fico pensando, quais as prioridades da educação atualmente? Vamos lá. As escolas não têm material pedagógico para desenvolver o trabalho, ainda assim os professores são cobrados a fazer cartazes, lembrancinhas, trabalhinhos, colagens, reciclagem, que a única coisa que é de graça é a garrafa que catam na rua. Mas para transformá-la em algo utilizável, dá-lhe cola e outros materiais que as escolas não têm. Atividades impressas do próprio bolso, porque o material do sistema de ensino positivo foi retirado, no caso da educação infantil. Enfim, ou o professor compra e cumpre seu planejamento, ou não faz. Aí vem a cobrança. Pode passar? Outra questão, muitos alunos na rede que estão em processo para serem avaliados, para conseguirem um laudo, e quem sabe um professor de apoio, não tem condições de pagar o profissional para conseguir o diagnóstico e tratamento. E que o professor regente, além de dar conta da demanda, que não é pouca, ainda precisa lidar com alunos que não têm como saber o que fazer, porque não tem um laudo. E se tivesse investido em um neuropediatra para acelerar os diagnósticos, talvez seria mais útil investir em algo que poderá melhorar o desempenho dos alunos. Outra questão, atraso nos salários de muitos servidores, mas não é o Partido dos Trabalhadores? Quais trabalhadores será? Não valoriza nem o que estão a serviço da população. Encerrando, está bem, mas mesmo assim optou por investir em uniformes. Então, por que não comprou o que cada unidade já possui? Agora, os professores têm um e os alunos têm outro. Sim, porque os professores não ganharam. Isso não faz o menor sentido. Bem, a verba vem para gastar com educação básica e sabemos que o uniforme não é básico. Mas isso não deve ter importância para essa gestão, pois o prefeito continua ouvindo o povo, mas com os ouvidos tampados, porque continua fazendo o que dá na cabeça dele. Então, gente, eu fiz questão de mostrar esse comunicado dessa mãe para deixar claro, inclusive para os meus pares, que as coisas eu não tiro da minha cabeça e venho aqui e falo bobagem, não. Né? Então, assim, são coisas que o conhecimento é que fala, não sou eu. Então, eu gostaria, inclusive, de que quando aqui estivesse, gostaria de lembrar que quando eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou dizendo, eu simplesmente não falo. Então, portanto, eu gostaria de ser respeitada por aquilo que eu estou dizendo e não ser desrespeitada porque eu sou oposição. Eu não sou oposição a ninguém. Eu sou oposição apenas ao que é ruim quando Vereador, isso acontece para o Fênix.
Conclui para mim.
Já concluí, muito obrigada, presidente. O senhor é muito gentil. Boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos.
Senhor vereador, presidente, Fábio, boa noite. Aos demais vereadores, boa noite. Hoje eu gostaria de cumprimentar meu vizinho aqui, Tadeu. Estava louquinho de ver você dar uma capivara no Guimarães, não deu certo. Saudar o público presente, o Iago e a nossa jovem e alegre Juliana. Senhor presidente, aqui eu tenho várias indicações, foram lidas aí, mas anotar que várias delas já foram atendidas, ou já me deram até a resposta. E, inclusive, eu gostaria de agradecer, parabenizar, né? A gente sabe que estamos em época de carestia, difícil, falta de recurso, mas a gente tem que reconhecer a boa vontade de alguns secretários e dos seus subordinados. Entre essas indicações, eu não sei se atingiu, né, Edson? Inclusive o Edson pediu demais da conta também, lá da João Paulino, eu não reparei não, mas lá da Martins Alfenas, até próximo ali do Lar São Vicente, já fizeram a capina, sim, fizeram a limpeza lá que estava meio difícil. E várias outras ações. Eu só queria pegar a carona que o Dominguinho disse lá da rodoviária. Inclusive, eu não sei se isso é benefício, né? Eu acredito que seja mais negativo. Por quê? Quando se fez a rodoviária, o novo terminal rodoviário, Tadeu, né? Uma das principais causas seria para tirar o trânsito pesado do centro da cidade de ônibus. E hoje nós estamos vendo os ônibus tudo fazendo dentro de Alfenas. O que vai para a Divisa Nova, o que vai para Machado, via Serrania, Santa Cruz, o Gardênia, estão deixando tudo passageiro aqui dentro da cidade. Isso aí vem a complicar mais o trânsito. Por um lado, né, uma vez disseram para mim, mas nós pedimos, né, para facilitar para o cidadão, para ele não pagar a circular ou não pagar o táxi, né, mas isso traz um custo pesado para a cidade. Eu tenho várias fotos, filmagens. Ali perto da Santa Casa, eles estão parando direto. Estão parando aqui em frente ao Banco Itaú, para tudo quanto é a cidade. Aqui, para várias partes da cidade. Perto do Banco Itaú, aqui, às vezes o trânsito chega até lá para frente do cinema lá. Né? E se tem esse pensamento tudo, gente, hoje tem um custo, né? A gente sabe o trânsito pesado que tem na cidade, a dificuldade. E isso também está lesando a empresa de ônibus, né? A concessionária Alfetur, né? Está lesando ela, queira ou não queira, ah, mas ela é ruim, é bom, não sei o quê, mas existe um contrato e tem que ser respeitado. Nós somos homens de palavra, como o Edson disse, né? Tem que estar escrito, existe um papel escrito, não é isso? E também está lesando os taxistas. Né, estão deixando passageiro aqui dentro da cidade e estão causando esse problema. Eu já filmei, já reclamei. Aí eu não sei se o lado positivo, se atrapalhou o trânsito, como tem atrapalhado, e mais esses dois apontamentos aí, né? Então, eu não sei. Então, Superintendência de Trânsito, né, que é uma das secretarias que eu venho reclamando demais quanto à questão de pintura, lombada, mas deixa isso para lá. Ele faz do jeito que ele quer, instala onde que ele quer, eu já até me dei por vencido. Mas isso é sua obrigação, viu, seu superintendente de trânsito. Essa questão aí, o senhor tem que resolver isso aí. Pode ou não pode um ônibus estar entrando dentro da cidade? É um problemão. Então o senhor tem que valer dos seus quase 20 anos que o senhor está nessa secretaria. E o senhor é poderoso, é feiticeiro. E a outra questão também, a do Edinho disse, né, sobre a questão do transporte. Eu ia até, eu acredito até que não é muita, que não é responsabilidade do FOR, ou, né, e só leva o BO para o FOR. Eu acho que o FOR está de, infelizmente, uma pessoa sensacional, bem intencionado, né, ele não fica sabendo das coisas, só levar esse abacaxi para ele dessa luta aí, tudo quanto é, viu, Lavrãozinho, ele só chega na hora H, coitado, aperta ele lá. E eu ia até elogiar, aliás, vou elogiar, tem aqui um requerimento, estourou lá, deu curto-circuito na lâmpada lá da quadra do Primavera, nessa semana, viu, Guinho, eu falei pro Fulho, correu atrás e já arrumou. Aí, ó, parabéns, senhor. Só que agora a gente tem um outro probleminha aí que, né, eu não posso me furtar de falar. Nem vou cobrar como vereador. Eu vou cobrar como desportista. Desportista que, né, esses últimos 30 dias levantou 6 horas da manhã, liga para jogador, corre atrás de gelo, uniforme. E, nossa mãe do céu, para ver manter um time de futebol é difícil.
Como desportista.
Não é fácil. Como desportista e como dirigente. Nem vou falar como vereador. Aconteceu, né? Infelizmente, entre veteranos, né, pessoas já, né, já com entendimento de quase
50
anos de carreira,
né?
Dois WO, viu, João Carlos, né? No veterano, né? É difícil. Então, inclusive, eu acho, né, dentro da analogia, né, eu acho que houve assim uma precipitação dos atletas, né? Pessoas já senhores, pais, podia ter resolvido isso lá numa boa, mas como chegou na questão do WO, o regulamento é claro. Essas equipes têm que ser punidas para o ano que vem, elas estão suspensas. Até agora a secretaria não deu, eu gostaria, né, que lá que o superintendente, né, que organiza o campeonato, e dá uma nota se vai punir essas equipes ou não. E dentro dessas equipes, infelizmente, né, está o meu querido Ofenense. É claro, deu WO, não pode participar do campeonato futuro. E a outra equipe. Então eu quero uma resposta. Por que, né? Se vai, qual que foi o caminho? Isso aí como desportista e dirigente, como eu disse, né? Vamos ver qual vai ser a posição da secretaria. Mas eu vejo o lado positivo, parabenizar o FOR, né? Quanto a essa questão lá da quadra, lá do Primavera, dessa vez ele foi cirúrgico, né? Foi lá, resolveu, ajudou. Viu, senhor presidente, eu só gostaria que fosse enviada uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Nilza Carvalho. Viu, acho que o Décio conheceu, né, Décio? Não é irmã do Carlinho?
É.
Irmã do Carlinho, né? O Carlinho disse que não. Aí eu gostaria que, por gentileza, fosse enviada essa moção de pesar. Obrigado, senhor presidente.
Por nada. Passa a palavra ao vereador José Carlos. João Carlos III.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. É a Nilza, irmã do Pindola, não é? Eu gostaria de participar também dessa moção aí, porque Nós conhecemos o Toninho, ainda se lembra, né?
Exatamente, Flauzino.
Várias histórias, né, do Toninho da People, né? Da lanchonete People, é isso, Batata?
Isso, People, Cashbox.
O Anil, abaixinho, né?
Papagaios.
É. O Edson, eu estava lá no dia, quando houve... O pessoal chega empolgado, né? E o prefeito no também vai na empolgação. Mas o que foi acertado lá, eu assino que o Batata... que o Tadeu falou, que a prefeitura iria entrar com a estrutura, ou seja, ginásio, o que poderia ser dito. E eu estava lá e participei disso. Depois, posteriormente, vi a reunião deles com os meninos de Machado, você sabe que esse que estava promovendo o MMA, conjuntamente com o Marcelo, né? Isso, Marcelo Ribas, e querendo uma certa quantia de dinheiro. Aí...
João Carlos, eu concordo, só faltou pôr no papel, né, Batata? Batata...
Mas eu creio que não houve entendimento, não, teria que colocar no papel, porque você não pode jogar uma verba assim, de quis medir público, de qualquer maneira, né? E não seria jogar dessa maneira. E com relação à morte, né, Flauzino, crime é complicado você prever e antecipar o crime, né? O rapaz que foi apedrejado lá no Chafariz, a família, as nossas condolências, mas o crime, né, Guinho, como é que você vai antecipar o crime? Complicado, né? É, e lógico que medidas existem, mas o crime propriamente dito, né, Flauzinho? Você antecipar e prever o crime é meio complicado. Teve uma reunião, parceiros, da Associação Mineira de Municípios com o governo do Estado. Bonito, acertaram. O governo do Estado disse que vai repassar aos municípios 7 bilhões, mas isso, aí vem a segunda parte, né? É, a partir de janeiro de 2020, será parcelado os repasses do ICMS e PVA em 30 prestações. E começando agora em 2020, quer dizer, os municípios vão continuar, porque o dinheiro arrecadado, olha, você vê, o dinheiro arrecadado aqui no nosso Alfenas e demais municípios vai para Belo Horizonte, para voltar para o município, seguram lá. E agora o governador disse que vai pagar em 30 meses, sim, mas se houver fluxo de caixa. Então, né, então nessa dependência. Vai ter arrecadação no Estado de Minas? Vai. Grande? Sim. Ah, vão pagar os municípios. Mas em 30 meses. As prefeituras vão continuar com os PIDs na mão. E tem muita delas aí que não vai suportar, não, vizinho. Vai ser uma crise terrível. E que a gente está... Todo mundo sabe que já está acontecendo essa crise. Gente, a felicidade minha aqui e para os demais pares é com relação à nossa Biblioteca Municipal João Januário de Magalhães. Agora, em setembro, vai completar 70 anos. E são mais de 20 mil livros dentro da nossa biblioteca. Uma diversidade muito boa, considerar uma das melhores do sul de Minas. Então, eu quero aqui... É uma moção, viu, presidente? Congratulações para a nossa querida Ana Maria Silva, que é coordenadora, faz um trabalho bacana na Biblioteca Municipal, e também a funcionária Aliente Carvalho. Viu, Sandro? Por favor. Gostaria que essa moção fosse enviada a essas pessoas que têm um amor, têm um carinho pelo trabalho que se faz. Um alerta, o sarampo está aí a toda tona. O sarampo está chegando aí, as autoridades... de saúde estão preocupados. E não tem outra maneira a não ser vacina, gente. E nós temos aqui na cidade de Alfenas, lá na Zona Norte, no Jardim Primavera, tem a vacina. No Nova América também, no PSF Nova América, no Pinheirinho, são aonde que tem as vacinas que o cidadão... a gente tem que dar igual a dengue, né? Todo ano a gente fala, mas tem que tomar cuidado, porque a dengue mata. O sarampo está voltando aí, e é necessário que a nossa população se previna. Eu vi uma reclamação no Facebook, eu estava assistindo o Facebook hoje, era por volta de 12 horas, de uma cidadã reclamando com relação à insulina, né? O atendimento muito mal das pessoas. Mas eu não cheguei na transmissão pelo Facebook... dessa cidadã, se me fale a Micaela, a Mi, ela não disse aonde que procedeu, só reclamou da insulina, e não falou aonde que aconteceu o fato, né? Eu penso da seguinte maneira: o funcionário público, a gente não pode generalizar, falar que todos os funcionários públicos são ruins. Isso a gente não pode falar, e a gente não pode querer cobrar isso do funcionário público. Mas é necessário que o secretário de saúde, se for no âmbito do município, né, com relação à insulina, reclamando e tal, porque a insulina, para quem depende, eu dependo da insulina, eu sou diabético, é complicado. Não se pode faltar insulina, porque os danos são terríveis. E eu, outra coisa que quero também falar, porque o governo, há um projeto, minha gente, do governo estadual e federal, de se acabar com o fornecimento da insulina. Isso já está ventilando aí, e vai ser, se realmente acontecer, vai ser um mal para a população, que é grande a população de diabéticos, não só na cidade de Alfenas, como em todo o Brasil. Então é necessário que nós fiquemos atentos para ver se procede isso, não, da falta ou não da insulina, e aonde aconteceu esse mau atendimento com relação a essa moça que veio, porque hoje a rede social, né, aqui, hoje você não pode pintar o cabelo errado e joga na rede social e vira impacto, né? Outra reclamação, senhor presidente, lá na Zona Norte, o Batata já chegou a falar aqui, um dos serviços mais caros dessa vez é a limpeza, né, Dessa? Limpar, deixar a cidade limpa, é um dos serviços caros. A prefeitura vai e faz o serviço. O pessoal vai com carinho, limpa o determinado terreno e deixa ela limpinha, a população fica feliz. Mas é questão de minutos. Sai a limpeza da prefeitura, o cidadão vai e joga lixo. Mas com a maior naturalidade. Eu falo que eu já vi. O cidadão falando, e falei que ia dizer aqui. Só que eu falo assim, ó. Tomara que seja só essa vez, que se você tornar no outro, aí eu vou no Ministério Público. Eu vou no Ministério Público processar você. Mas, gente, tem cabimento do cidadão chegar a ser tranquilo. A prefeitura é dinheiro nosso, a prefeitura gasta para colocar uma equipe lá, para deixar limpinho. Aí o cidadão vem, espera o pessoal da limpeza aí, ô Batata, chega lá e suja tudo de novo, gente. Ah, mas aí não tem cabimento. A sugestão que eu passo aqui ao Kim, líder do governo, que se monte, pelo menos uma moto, eu acho que até o Tadeu deu essa ideia, né? Uma moto, Kim, que é muito mais ágil, para fiscalizar esse povo do lixo aí. Para realmente notificar na hora que o cidadão chega, porque uma moto é muito mais ligeira, né? Ela chega, a ideia é toda mesmo, menino. Não sabia, não. Por isso que o Tadeu arrebentou um pouco do balão aqui ontem. Então, gente, porque eu acho um absurdo. Em tempos de crise, que a gente falou aqui, que a Associação Mineira com o Governo de Estado faz um acordo e esse dinheiro poderá vir ou não. Em tempo em que se esforça para deixar a nossa cidade limpa, que é um trabalho bem feito pela ambiental, pela Prefeitura Municipal de Alfenas. Aí o cidadão vai lá e suja tudo de novo. Será que é justo isso? Será que é claro isso? É complicado, né? Eu deixo aqui, meu presidente, as minhas considerações. E agradeço ao pessoal da internet, tem lá o Freitas Júnior e Juiz de Fora sempre seguindo a gente, a Sueli na cidade de Valinhos, o nosso muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente, todos que nos assistem também através da internet. Queria também aqui, né, aproveitar a fala do nobre vereador Edson e parabenizar a equipe do Albino aí, né, do basquete, né? O Albino, além de jogador de basquete, joga futebol também, né, Albino? Estamos começando a nossa peladinha lá, dia de quinta no Alfenês. O Albino é parceiro nosso lá também, né? A gente tem, como o Edson falou aqui, todas essas dificuldades aí. Tudo que é relacionado ao esporte é tudo muito difícil em Alfenas, né? Uma burocracia danada. O que deveria ser mais fácil, né? Que você pudesse ter um acesso mais tranquilo para poder conseguir levar o nome de Alfenas, né, nas competições, é tudo uma dificuldade que a gente não consegue entender. Né? É, inclusive, eu levei ao prefeito a ideia, né, de um projeto para poder destinar bolsas para os atletas e artistas da cidade. Até hoje eu não sei de nenhum que conseguiu. Nenhum. Estou, né, com uma solicitação aqui, vereador Edson. Amanhã eu vou atrás. Provavelmente vai ser dificuldade, porque para o pessoal me procurar, com certeza não conseguiram. Vão disputar, se eu não me engano, um torneio em campanha, o time de vôlei aqui de Alfenas. E vão ficar 2 dias, precisa do transporte, né, claro. Já tem a estadia, já tem a alimentação, né, e eles estão solicitando apenas o transporte. Não sei o que, que a gente vai ter de resposta por parte do governo. Eu espero que eles possam olhar, né, com carinho, porque se não tiver respeito com os nossos atletas e artistas, aí a gente pode realmente entregar a cidade para os malfeitores, definitivamente. Queria aqui também, né, incluir, pedir para o novo vereador Batata me incluir nessa moção, né? Eu desejo aqui meus sentimentos à família aí da Nilza, né, que a gente era vizinho lá da Rua Tiradentes, então desde criança, né, convivo com a Nilza, os irmãos dela lá, a família dela, os sobrinhos dela, a gente é amigo de infância, então a gente sente muito por isso. Gostaria de poder também estar trazendo aqui a notícia, depois de várias solicitações que a gente recebe, reclamações, né, com relação aos fogos de artifício sonoros dentro do município, né, alguns municípios no Brasil já adotaram medidas, né, através de projetos de lei, e eu estou agora propondo, está entrando para apreciação dos nobres vereadores aqui dessa casa, um projeto de lei, né, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício em Alfenas, tá? E da outras providências. O objetivo é a gente amenizar o sofrimento, né, de crianças, de idosos e animais, tá? A gente tem visto aí muitos animais sofrendo com a soltura de fogos de artifício, né? Esses sonoros, tá, gente, que tem que ficar bem claro, é isso. A gente não quer estragar a comemoração de ninguém, mas temos hoje os fogos de artifício aí que emitem luz, né, para poder a gente evitar esses sonoros aí que vêm trazendo danos, né, aos animais, idosos e crianças aí dentro do município. Então é uma tremenda falta de respeito, né, e a gente precisa tomar alguma medida, tá? A gente vai acolhendo essas solicitações, chega num ponto que a gente juridicamente tem que entender o que nós podemos fazer para poder tentar amenizar isso. E aí, juntamente com os novos vereadores, né, que vão poder estar enriquecendo o projeto, e a gente espera que esse projeto venha em plenário, que ele seja, se Deus quiser, votado, né, os vereadores vão ter oportunidade de participar e trazer suas ideias para o bem da coletividade, tá? Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai contribuir da melhor forma possível, né, medidas de fiscalização envolvendo, né, não só a parte do executivo, né, do poder público, envolvendo também polícias, né, militar, civil. Eu acho que a gente tem que pegar pesado, né, chegar junto mesmo para poder evitar aí esses danos que vem causando aos nossos animais, às nossas crianças e idosos. Tá certo? Eu agradeço a atenção de todos. Boa noite.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, queria falar sobre o evento que já foi comentado do vereador Tadeu e outros vereadores. Eu só complementar tudo que foi falado aqui, Tadeu, porque às vezes fica parecendo que os organizadores queriam dinheiro do prefeito. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Foi feito o acordo do prefeito da infraestrutura e eles conseguiram lá de 15 a 20 mil reais no comércio de Ofensa. Eles não conseguiram esse dinheiro porque o comércio está quebrado. Depois do golpe da nossa presidente Dilma Rousseff, mais de 40% dos comércios fecharam as portas. Isso foi avisado. Né? Fechou 30% até final do ano passado, agora deve ter fechado 10% ou mais. Eles não conseguiram o dinheiro, aí foram pedir o dinheiro para o prefeito. A prefeitura não está na boa situação, né? Então como que vai? O prefeito fala, infelizmente eu não tenho. Talvez se tivesse, até teria dado, né, Tadeu? A questão da minha luta do Tadeu foi mais uma brincadeira, né, Tadeu? Né? Se fosse verdade, uma hora dessa eu estava no ML, no IML, né? Mas, enfim, não é que eles quiseram explorar a situação, não foi isso, não. Eles não conseguiram dinheiro no comércio, aí foi pedido para o prefeito, e o prefeito não tinha. Agora, quando fala do esporte, é lógico que a situação não é favorável, né? O esporte, inclusive da saúde, da educação, nós estamos arrebentados, porque é um país que tem um presidente, que tem a preocupação das pessoas, tem coragem de falar numa entrevista para fazer cocô de dois em dois dias, que quer acabar com o domingo, que é sagrado, né? Tem o padre aqui que pode explicar melhor, que você comemora a Páscoa, que é o dia que você vai encontrar os amigos, as famílias, o cara quer acabar com o domingo, não tem nem, o empresário não está exigindo isso, talvez algum comerciante tenha interesse que as pessoas trabalhem no domingo, agora querer acabar com o domingo, já foi aprovado. Já foi aprovado de acabar com o domingo, né? De cada quatro domingos você pode folgar um só. Isso aí é um absurdo. Você vai esperar o quê de um presidente desse? Mas, quando o nosso país tinha presidente, né? O nosso prefeito, na época, conseguiu, com recurso federal, cobrir praticamente todas as quadras públicas, quadras de futsal na nossa cidade, né, Carlinhos Verdemar? Porque antes, até antes de 2005, Batata, se você quisesse jogar futsal à noite, você teria que jogar lá no Corpo Bombeiro, porque o Polo Esportivo era só para rico. Talvez o Corpo Bombeiro emprestava. A quadra da Chapada, por exemplo, não tinha iluminação. A iluminação é uma mixaria, hoje deve estar gerando em torno de 15, 20 mil reais. Não tinha sequer iluminação. O dia que eu falei para um rapaz lá, que é um amante do futebol, lá na Chapada, que nós íamos cobrir a quadra, ele riu da minha cara. Ele achou que aquilo lá era um sonho, né? E o prefeito anterior também, acho que cobriu duas ou três com recurso federal, quando a Dilma Lula era presidente. Porque agora não tem dinheiro para nada, os municípios estão quebrados. Os municípios estão quebrados, estão acabando com a saúde, com a educação, enfim. Eu acho que nós temos que se organizar. As pessoas que foram para a rua fazer arminha, a gente pega uma panela para bater agora, pelo menos. Pelo menos para se mostrar que está arrependido, para não fazer outra cagada. Nós temos 20 milhões de pessoas desempregadas, 20 milhões. Hoje você vê lá a Rede Globo, alguns apresentadores recebendo para falar da reforma da Previdência, quando eles fazem uma reforma só atingindo os pobres. Polícia não está na reforma, juiz não está, promotor não está. Ou seja, só atingiu a reforma da Previdência, só atingiu quem ganha salário mínimo, só pobre. E o que quebra a Previdência, não é o quem está aposentado, quem está ganhando muito ou não. O que quebra a Previdência é o desemprego. Se hoje nós temos 20 milhões de desempregados, é 20 milhões de pessoas a menos para contribuir com a Previdência. 20 milhões a menos do que era. E o John Straw, nosso amigo da EDES, ainda disse muito bem, e eu nunca vi nenhuma emissora de televisão falar, muito menos o eleitor do Bolsonaro, que para ele, o eleitor do Bolsonaro, até fazer cocô de dois em dois dias, para eles deve ser normal, né? Eu ouvi do John Straw que quando o Juscelino foi presidente, na época tinha pouquíssimos aposentados, então a Previdência tinha dinheiro de sobra, e ele usou o dinheiro para construir Brasília também. Ele usou o dinheiro para construir Brasília. E agora, né, aquelas pessoas que usam do conforto do dinheiro, do conforto que foi feito com o dinheiro da Previdência, para eles aqueles gabinetes chiques, aquelas esteiras, para levar eles da Câmara dos Deputados até o Senado, foi o que votou a favor da reforma da Previdência para não deixar as pessoas aposentar. Ou seja, eles usam hoje da mordomia, né, do que foi construído com o dinheiro do povo,
que do futuro da aposentadoria vão lá e votam contra as pessoas aposentadas. Né, né, Batata? Você está vendo hoje aí, tem agente do INSS sendo pago para negar pedido de benefício. Eu vejo aquele ratinho, aquele idiota, que está recebendo dinheiro para fazer propaganda da Previdência, falando que, dando os parabéns para o governo Bolsonaro, porque ele está combatendo a corrupção, né, da Previdência. Você vai combater a corrupção negando o benefício? Você combate a corrupção prendendo o corrupto, igual o Lula prendeu 2.400 agentes do INSS que estava fraudando a aposentadoria. E isso é combater a corrupção do INSS da aposentadoria. Você negar um benefício para um pobre, seja o benefício, seja o auxílio de doença ou de aposentadoria, isso não significa que você está combatendo a corrupção, não, hein? Você combate a corrupção é com quem está roubando o dinheiro da Previdência, igual o Xelico Bichet, na época, ele e a turma dele roubou. Aí sim, na época não foi combatido, não. Agora, você negar o pedido do trabalhador de um salário mínimo, de meio salário mínimo, porque está doente, ou porque quebrou o pé, ou porque está com problema na coluna, isso não é combater a corrupção, não. Isso é uma covardia que eles estão fazendo com nossos trabalhadores, acabaram com todos os direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, e o pior é que tem trabalhador que aplaude, o pior é isso, né? O pior é você ver trabalhador aplaudir o que eles estão fazendo com eles, aqui, né? O presidente da República e aquela cambada de ladrão que não tem coragem de enfrentar, porque se eles enfrentarem, a Rede Globo põe a cara deles lá e eles vão ser caçados e vão ser presos, então eles têm que fazer o que o presidente manda, o que a família do presidente manda, que, aliás, se tivesse justiça nesse país, estavam todos presos, que prova não falta. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, gostaria de lembrar o vereador, acabei de ler nas redes sociais agora mesmo, está nesse governo, o Moro trabalhou muito e a Petrobras arrecadou R$1 bilhão em dinheiro roubado. Foi para os cofres da Petrobras.
Senhor presidente,
pois não.
Eu fico até feliz de informações como essa, Domingos, né, porque tantas críticas que acontecem, né, esses debates nossos aí, né, que cada um tem, né, o seu ponto de vista, tem a sua forma de pensar e defender os direitos, né, coletivos, né. Eu particularmente fui um eleitor do Bolsonaro, não me considero burro por isso, né, menos inteligente que ninguém, apenas uma questão de escolha. É apenas por cansaço de ver, né, determinadas situações que vinham acontecendo com o país. Né. Não sou favorável a tudo que o presidente vem propondo, em especial com questões relacionadas ao trânsito. Não acho certo retirada de radares, porque, infelizmente, o motorista brasileiro, na sua maioria, né, é bem irresponsável mesmo. A gente tem um índice altíssimo de acidentes de trânsito no país, né, mortes envolvendo acidentes de trânsito. Então, discordo completamente dessas loucuras de aumentar a pontuação da carteira de motorista. Isso é um absurdo. Ou seja, você vai dar credenciamento para o motorista fazer mais besteira, né, para ele demorar ainda mais para poder perder sua carteira de habilitação. Discordo de retirada da cadeirinha para criança no veículo, isso é uma pouca vergonha, né? Então, presidente, eu sento cacete nesse tipo de atitude, nesse tipo de posicionamento, de proposições que faz, certo? E mesma coisa, eu acho que independente do posicionamento, seja de direita ou esquerda, né, tem os erros, tem os acertos. Se o presidente continuar errando, né, continuar propondo coisas absurdas nesse sentido que eu falo do trânsito, né, eu vou bater também. Tá? Eu não tenho aqui presidente, governador, deputado de estimação, não. Tá? Eu respondo aqui por mim, respondo pela população de Alfenas, e aquilo que eu tiver que criticar, eu vou criticar. E eu espero que a mesma visão seja, né, dos próximos governantes, dos governantes que saíram, porque nem tudo que fizeram é normal.
Senhor presidente, eu só queria informar o vereador aqui que talvez ele seja muito infeliz em querer elogiar um cara que recebeu, né, da CIA, que faz parte de uma máfia, para prender, né, sem nenhuma prova, o mais provável candidato à eleição para presidente, que foi o presidente Lula. Está provado, né? Agora, com relação ao dinheiro que foi recuperado da Petrobras, o vereador, eles estavam recuperando para eles. Foi provado que o Sérgio Moro e o promotor, lá, o comparsa dele, já tinha depositado, parece ou ia depositar, 2 bilhões e meio na conta do instituto deles. E a Petrobras, o vereador, quando o presidente Lula foi eleito, o valor da empresa era de 4 bilhões. A Dilma deixou o governo, o valor da empresa é 103 bilhões. Então, eu acho que as empresas que estão quebradas no país deviam contratar os ladrões da Petrobras para valorizar as empresas deles, porque uma empresa que valia 14 bi, foi agora hoje ela vale 103, e o Sérgio Moro, o vereador, a preocupação dele não é recuperar o dinheiro roubado da Petrobras, não. Era não deixar o Lula ser eleito para o presidente Sérgio Bolsonaro, ou o Alckmin, ou outro tivesse sido eleito, entregar o nosso patrimônio para os Estados Unidos. E é isso que eles estão fazendo, se curvando para uma bandeira que explora os países pobres. Muito obrigado, presidente.
Iniciemos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura das mensagens aos processos apresentados de iniciativa do Executivo e projeto do Legislativo, bem como parecer conjunto das comissões permanentes.
Mensagem número 55, de 9 de agosto de 2019. Encaminha projeto de lei que altera o artigo 104 da Lei Municipal número 2694, de 8 de junho de 95, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Alfenas, para fins de prorrogação da licença paternidade e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de trazer a apreciação do Poder Legislativo alfenense o presente projeto de lei com o objetivo de instituir no âmbito do município de Alfenas a prorrogação de 15 dias da licença paternidade. Considerando que a Lei Federal número 11.770 de 2008, que prevê prorrogação de licença maternidade, paternidade e possui como objetivo principal o de ampliar estes benefícios para empresas consideradas cidadãs, bem como a administração pública, direta, indireta e funcional, que estariam autorizadas a instituir programa que garanta este benefício de prorrogação. Fundacional, né? Na verdade. Considerando que a lei supracitada dispõe de prorrogação por 15 dias da duração da licença paternidade, além dos 5 dias estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, e considerando que a Lei Municipal 2.694 de 95 estabelece em seu artigo 104 apenas 5 dias para a referida licença. Entendemos plausível a prorrogação, haja visto o intuito de favorecer a formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância. Ademais, a Lei Federal nº 13.257, de 2016, estabelece que as políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas domiciliares e os programas de promoção de paternidade e maternidade responsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. Na certeza do acolhimento da proposta e pronta aprovação do projeto de lei em questão, renovamos a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares protestos de elevada consideração e apreço. Certos de seu pronto atendimento, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal. Mensagem modificativa número 56, de 14 de agosto de 2019. Solicita inclusão de dispositivo no projeto de lei complementar número 1 de 2019, bem como a votação em dois turnos e desconsideração da urgência aprovada. Excelentíssimo senhor presidente, analisando a tramitação do projeto de lei complementar número 1 de 2019,
além de diversas ponderações realizadas em plenário pelo vereador Antônio Carlos da Silva, no que pertine às informações prestadas aos contribuintes quando houver débitos prescritos, o que é de pleno direito, venho solicitar a apreciação dessa proposição legislativa pelas comissões permanentes desta Casa de Leis e, posteriormente, o envio ao plenário para deliberação e votação com emenda aditiva a seguir proposta, nos seguintes termos. Primeiramente, data máxima vênia. A atual administração municipal vem buscando mecanismos para aumentar as receitas e fazer com que haja recursos para execução de obras necessárias ao município, pois os repasses dos governos estadual e federal diminuíram consideravelmente, além de diversos cortes que ocorreram. Pois bem, quanto à normatização do referido projeto, cumpre destacar que a urgência deverá ser desconsiderada e o projeto deve ser votado em dois turnos, nos termos do artigo 2º, da Lei Orgânica do Município de Alfenas. Quanto à inclusão do dispositivo, o Poder Executivo acolhe a sugestão do vereador Antônio Carlos da Silva no sentido de alterar o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar 1 de 2019, de forma a incluir mais um parágrafo, o parágrafo 10º, no artigo 342 da Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 97, que instituiu o Código Tributário Municipal. Desta forma, o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019 passaria a tramitar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 342 da Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 97, que instituiu o Código Tributário Municipal, dispositivo este anteriormente modificado pela Lei Complementar número 8, de 21 de dezembro de 2005. O qual passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 342. A dação e pagamento em bens móveis e em obras e serviços de interesse do município, na forma e condição estabelecidas em decreto regulamentar do chefe do Executivo. Parágrafo 1º. A modalidade de extinção do crédito tributário do que trata o inciso será concedida pela administração municipal através de regular processo administrativo, mediante requerimento do interessado. Parágrafo 2º. No caso da dação e pagamento em bens imóveis, o procedimento deverá abranger, no mínimo, a avaliação do bem pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura, bem como o despacho da autoridade competente justificando a conveniência e oportunidade do recebimento do bem pela municipalidade. Artigo 3º. Em se tratando de dação em pagamento em obras e serviços, os mesmos deverão ser planilhados segundo a tabela SINAP e ou CETOP, com BDI de 30% sendo necessário. Da mesma forma, o despacho da autoridade competente demonstrado a conveniência e oportunidade do recebimento de tais obras e serviços pelo município. Parágrafo 4º. Quando a formalização da dação em pagamento em obras e ou serviços ocorrer em períodos nos quais esteja vigente programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Alfenas, PRORREFIS, a mesma será abrangida pelos benefícios do programa, sendo recebida como pagamento à vista. Parágrafo 5º. Após a formalização do termo de dação em pagamento perante a administração, será suspensa a cobrança da dívida ativa em qualquer esfera, judicial e ou extrajudicial, como também a incidência de juros e multas sobre o débito apurado do contribuinte, até o cumprimento total da obrigação por ele assumida, seja mediante a transferência da propriedade do bem imóvel ao município, seja através da conclusão das obras e ou serviços com os quais se comprometeu. Parágrafo 6º. Será considerado extinto o débito tributário perante a fazenda pública do município de Alfenas após o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo contribuinte por ocasião da assinatura do termo de dação em pagamento, devendo tal extinção ser devidamente homologada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Suprimentos, promovendo-se, por conseguinte, a respectiva baixa na dívida ativa. Parágrafo 7º. O termo de dação em pagamento será automaticamente cancelado, independente de qualquer notificação por parte da Fazenda Pública Municipal, no caso de não cumprimento pelo contribuinte das obrigações por ele assumidas quando da assinatura do termo de dação em pagamento nos prazos e condições nele definidos. Parágrafo 8º. O cancelamento do termo de dação em pagamento implica na imediata exigibilidade da totalidade do débito confessado e ainda não pago, além da perda de todos os benefícios eventualmente concedidos em relação ao saldo devedor, devendo o processo ser remetido à Procuradoria do Município, que, no prazo máximo de 60 dias, deverá tomar as providências necessárias a dar início à respectiva execução fiscal ou a dar prosseguimento à ação já ajuizada e que teve sua tramitação suspensa. Parágrafo 9º. O cancelamento do termo de dação em pagamento, ainda que o contribuinte tenha cumprido parcialmente as suas obrigações, não lhe confere direito à restituição, indenização e ou compensação de importâncias já pagas a qualquer título. Parágrafo 10º. O contribuinte deverá sempre ser informado pelo responsável pela formalização da dação em pagamento sobre a eventual existência de débito prescrito, formalizando a sua respectiva extinção e baixa na dívida ativa, nos termos do inciso 5º do caput desse artigo, sob pena de ficar configurado o enriquecimento ilícito da administração pública municipal. Contudo, que a presente mensagem seja levada ao conhecimento das comissões permanentes, a fim de que o dispositivo seja inserido no texto do projeto em comento, bem como sua apreciação e votação em primeiro turno na reunião ordinária de 19/8/2019. Na certeza de que estarão contribuindo para construir uma cidade melhor, antecipo meus agradecimentos. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal.
Está em discussão a retirada da urgência? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Indago as comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento e Finanças Públicas se há possibilidade de emissão de parecer verbal à modificação apresentada através da mensagem número 56/2019 ao projeto de lei complementar 1/2019 para apreciação e aprovação do projeto em primeiro turno de discussão e votação nesta reunião ordinária de 19/8/2019. Comissão de Constituição.
Sim, pela tramitação.
Sim, pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Sim, pela tramitação.
Projeto de lei de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício em Alfenas, Minas Gerais, e da outras providências. O povo do município de Alfenas, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido a fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro no município de Alfenas, Minas Gerais, nas formas que menciona. Parágrafo 1º. Para efeito dos dispositivos constantes no caput desse artigo, são considerados fogos e artefatos pirotécnicos: A. Os fogos de estampido. B. Os foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, com ou sem bomba. C. Os chamados morteirinhos de jardim ou similares. D. As baterias. E. os morteiros com tubos de ferro. Parágrafo 2º. A proibição no qual refere-se esse artigo estende-se a todo município em recintos fechados e ambiente aberto em áreas públicas e locais privados. Artigo 2º. A fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e ou soltura de fogos de artifício em desconformidade com o disposto nessa lei, sujeitando-se os responsáveis com pagamento de multa. Primeiro, multa de R$ 1.000 para a pessoa física que descumprir o disposto no caput do artigo 1º. Segundo, multa de R$ 3.000 para a pessoa jurídica que descumprir o disposto no caput do artigo 1º. E, terceiro, aplicação de multa em dobro em caso de reincidência. Artigo 3º. A fiscalização dos dispositivos constantes dessa lei e a aplicação das multas decorrentes de infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal, polícia militar e polícia civil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Reginaldo Aparecido Flauzino, vereador. Justificativa. O Brasil é o segundo maior produtor de fogos de artifício do mundo e sua prática de soltar fogos causa diversos malefícios e podem alterar de forma significativa o meio ambiente. Milhares de partículas de dióxido de carbono são espalhadas pelo ar. O foguete libera estrôncio, uma perigosa substância tóxica e causadora de incêndios. Causa forte poluição sonora, 120 decibéis, limiar da dor. Assusta aves, cães, gatos e outros animais que mudam os seus comportamentos, alterando sua rotina e, muitas vezes, provocando a migração e, em alguns casos, a morte. Seus estampidos prejudicam a população idosa e crianças que se assustam e têm sua saúde colocada em risco. Outro ponto crítico é que o material utilizado para fazer os fogos é dificilmente reciclável e essas substâncias tóxicas dificultam o processo. Seu manuseio pode ser danoso à saúde. Potássio, cobre e bário, usado em muitos tipos de fogos de artifício, causam a poluição do ar quando liberados. E ainda, existe o risco de partes não acionadas dos explosivos entrarem em combustão durante a reciclagem. Por isso, as empresas recicladoras não recebem fogos de artifício. O alto índice de acidentes provocados pelos fogos de artifício é um fator a ser considerado. Diversas vítimas dão entrada nos hospitais de pronto atendimento, vítimas de queimaduras e mutilações. Ao produzir, manusear, comercializar e soltar fogos, que é algo proibido, a pessoa poderá ser processada por crimes de extrema crueldade contra animais, crianças e idosos, danos a prédios públicos e privados, poluição sonora, poluição do ar, prejuízo à saúde pública, perturbação da paz, entre outros, ferindo leis ambientais e contravenções penais. Alfenas está na contramão da história neste sentido. Diversas cidades do país e do mundo já proibiram essa prática. É nosso dever proteger a população. Contudo, venho solicitar que o plenário acolha esta proposição. Reginaldo Aparecido Flauzino, vereador. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e redação final de orçamento. Esse. Conforme mensagem número 54, de 9 de agosto de 2019, a mencionada proposição pretende modificar o artigo 342, inciso 11º, parágrafo da Lei Complementar número 1º, de 30 de dezembro de 97, que instituiu o Código Tributário Municipal. Dispositivo este anteriormente modificado pela Lei Complementar número 8, de 21 de dezembro de 2005. A proposição pretende incluir como modalidade de extinção dos créditos tributários do município a dação em pagamento em obras e serviços de interesse da municipalidade, além da dação em pagamento em bens imóveis já existentes na legislação municipal, conforme mensagem do Executivo. Segundo o chefe do Executivo, essa iniciativa se dá em virtude da crise que atinge a todo o país, com a consequente redução dos repasses ao município das transferências da União e do Estado de Minas Gerais, situação que obriga a administração a buscar alternativas para facilitar o pagamento das dívidas tributárias dos contribuintes municipais, pessoas físicas e jurídicas, devolvendo-lhes a capacidade de reinvestimento privado e ainda permitindo ao Executivo realizar as necessárias obras que o município necessita. As comissões permanentes dessa Casa, às quais compete a emissão de parecer acerca da presente proposição, conforme deliberação realizada na reunião interna de comissões realizada nesta data, utilizando-se do permissivo regimental constante no artigo 53, parágrafo único, inciso 3º, emitem conjuntamente seu parecer, procurando, dentro do possível, consignar suas manifestações em separado. Feito o relatório, passemos aos comentários pertinentes. Fundamentação. Aos municípios não é permitido inovar em matéria tributária, podendo apenas adaptar as normas fixadas pelos demais entes da federação às peculiaridades locais. Quando a Constituição Federal de 88 estabelece a prerrogativa material das comunas para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, certamente se refere também à busca de mecanismos para implementar toda a atividade tributária, desde a criação do tributo até a sua aplicação em prol do interesse da coletividade. Portanto, há sempre a necessidade de se atualizar a legislação tributária municipal, não somente para adequá-la às modificações trazidas pelo ordenamento jurídico superior, mas também para adaptá-la às peculiaridades da cidade onde as normas são aplicadas. Uma lei deve ser aplicada até que seja modificada ou revogada por outra. Este princípio está disposto no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que assim estabelece. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. No cerne da questão, conforme os ensinamentos de De Plácido e Silva, o termo alteração em regra significa modificação que se promove em alguma coisa, substituindo-se o que era feito por uma nova coisa que lhe modifica o sentido, o valor ou a espécie. A ideia de alteração implica atualização, ajuste de lei que, modificada, continua compondo o sistema normativo. Assim, adaptar uma norma significa alterá-la de forma a atingir a finalidade esperada, preservando sua função normativa. A proposição trata-se de modificação de uma lei por outra, ou seja, no inciso do artigo 342 da Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 1900... Está faltando um número aqui. Código Tributário Municipal, a qual foi alterada pela Lei Complementar número 8, de 21 de dezembro de 2005. Logo, o mencionado projeto de lei pretende obter autorização legislativa para inserir a dação em pagamento em obras e serviços de interesse do município, como modalidade de extinção dos créditos tributários da municipalidade. Conclusão. À vista do exposto, manifestamos pela tramitação regimental do projeto de lei complementar número 1 de 2019, deixando ao plenário o órgão soberano a decisão quanto à sua aprovação ou não. Os membros da Comissão de Constituição e Legislação sugerem, contudo, a incorporação ao citado projeto das seguintes emendas acatadas pelos membros da Comissão de Obras e Finanças. Mentira. da comissão orçamentária. Primeiro, emenda modificativa. O artigo 1º do artigo 342, com a redação dada pelo artigo 1º do projeto de lei complementar número 1 de 2019, passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 342, artigo 1º, fica alterado o inciso do artigo 342, acrescentando-lhe parágrafo inciso 3º ao 9º da Lei Suplementar número 1, de 30 de dezembro de 97, que instituiu o Código Tributário Municipal. Segunda emenda modificativa. O inciso 3º do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 342, artigo 1º. Inciso 3º. Em se tratando de dação e pagamento em obras e serviços, os mesmos deverão ser planilhados segundo a tabela SINAP e ou CETOP, com BDI BID de 30%, sendo necessário, da mesma forma, o despacho da autoridade competente demonstrado a conveniência e oportunidade do recebimento de tais obras e serviços pelo município, além de dispor de fiscalização adequada para garantir a execução da obra ou serviço de qualidade. Requeremos, finalmente, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado com as respectivas emendas, que retorne à Comissão de Constituição para dar-lhe a redação final. Sala de reuniões, 14 de agosto de 2019. Aldemilson Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa. Essa é a Comissão de Constituição e Justiça. Comissão Orçamentária. João Carlos Tessete Augusto, seu presidente, Antônio Carlos da Silva, seu relator, e José Carlos de Moraes, secretário da comissão.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças Públicas ao Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019, que altera a Lei Complementar número 1 de 30 de dezembro de 1997, Código Tributário Municipal e da outras providências. Primeira emenda modificativa, artigo 1º do artigo 342, com a redação dada pelo artigo 1º do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019, passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 342, artigo 1º, fica alterado o inciso 11 do artigo 342, acrescentando-lhe parágrafo 3º ao 9º da Lei Complementar número 1 de 30 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário Municipal. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Segunda emenda modificativa, parágrafo 3º do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019, passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 342, artigo 1º, parágrafo 3º, em se tratando de dação em pagamento em obras e serviços, os mesmos deverão ser planilhados segundo a tabela SINAP ou CETOP, com o BID de 30%, sendo necessário, da mesma forma, o despacho da autoridade competente demonstrado a conveniência e oportunidade do recebimento de tais obras e serviços pelo município, além do dispor de fiscalização adequada para garantir a execução da obra ou serviço de qualidade. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019, com tramitação em regime de urgência, que altera a Lei Complementar número 1 de 30 de dezembro de 1997, Código Tributário Municipal e da outras providências, alterado pela mensagem modificativa número 56, de 14 de agosto de 2019. Está em discussão o projeto com as emendas aprovadas e incorporadas. Em votação?
Sim, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de, com a sua permissão, acrescentar o parágrafo 11º, é o artigo 342 do projeto de lei complementar de 1º de 2019. Quanto ao teor do parágrafo 1º, o Poder Executivo deverá fixar uma placa indicativa de forma visível ao contribuinte no acesso aos locais de pagamento dos tributos municipais. É o 11º?
Preciso parecer, o parecer das duas comissões. De...
Tá. É uma subemenda. É quanto ao teor da...
Ele está pedindo para ela fazer a leitura novamente, né?
Quanto ao teor do parágrafo 10º, o Poder Executivo deverá fixar uma placa indicativa de forma visível ao contribuinte no acesso aos locais de pagamento dos tributos municipais. É subemenda. Mas não era subemenda?
Som. Em tramitação.
Pela tramitação.
Tem que chamar.
Repete aqui.
Pela tramitação.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em votação o projeto com as emendas incorporadas, as emendas aprovadas e incorporadas e a emenda ou subemenda? E a emenda da vereadora Cátia. Em votação?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Tão quanto importante essas emendas que a gente está fazendo aí, do refis, só pedir para o nobre líder do governo, eu vou muito lá no IPTU e vem de encontro que a vereadora Cátia apresentou a emenda aí. Lá nós temos a placa do acesso do deficiente, né, do idoso. Nós temos lá falando da questão dos honorários, temos outra placa lá, mas não deixa de... Eu ia até dar um 10 para eles lá, tirei a foto, mas ao retornar vi dois graves problemas. Não tem a senha. A senha lá, ela é geral. Aí o idoso, o deficiente, ele ao retirar a senha tem que ficar procurando. E as meninas que pediram para mim uma senha especial, você vai ter que ter duas senhas. E uma triste notícia, tiraram a água lá do... para o contribuinte. Aí eu quis saber por quê, falaram, eles vêm aqui, estão pegando, levando para fora. Aqui deixa levar, ué. Né? Ou que arrume uma outra solução. Então, dentro disso aí, vamos melhorar, vamos trazer contribuição, placa a senha para o deficiente e para o idoso, separado dos demais, água para o povo. Vai vir o calor agora, o bicho pega.
Só lembrando aqui que a votação é o primeiro turno. Então está em votação o projeto com as emendas aprovadas e incorporadas e a emenda verbal. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Passemos à discussão e votação em único turno de requerimento. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Goetá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 97 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto, requer que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, valor do contrato referente à compra dos uniformes escolares. Segundo, cópia do empenho estimativo referente à compra dos uniformes escolares. Terceiro, quais as escolas e quantos alunos foram beneficiados? Quarto, qual a ficha e a fonte de recursos utilizados para essa finalidade?
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 98/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Requer, assunto, requer que sejam prestadas as seguintes informações. O leilão que está ocorrendo referente à coleta seletiva, publicado no site da Prefeitura, foi verificado que o item alumínio não está entre os itens leiloados. Diante do exposto, solicitamos informações sobre qual destinação está sendo dada para o item alumínio e para quem está sendo vendido o alumínio.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 99/2019, da autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto, requer informações do Executivo Municipal através do envio de relatórios sobre os médicos que trabalham no município, relação com os nomes dos médicos efetivos e contratados por especialidade, horário de trabalho de cada médico, local de trabalho de cada médico.
Está em discussão o requerimento?
Senhor Presidente.
Antônio Carlos.
Na gestão anterior, eu e o nobre colega Carlos Vardemar, nós tivemos lá em Varginha, você lembra, Carlinhos? Querendo controlar essa questão do ponto, horário de médico. Ó, utópico, viu? Não vai conseguir esse controle.
É, eu gostaria de dizer, na verdade, doutor, esse questionamento, né, esse requerimento se deu em razão de um atendimento que houve lá no PSF da Vila Betânia, na semana passada. Então, eu estive lá, fui muito bem recebida pela enfermeira Camila, né, e eu gostaria de saber, em relação a isso, né, para constatar realmente, não controlar, né, porque com a resposta desse requerimento eu sei que não seria possível.
Parabéns, professora.
Mas lá já ficou constatado que foi um erro dela, vereadora. Não usava nem de, se for para isso, não usava nem de ter o requerimento, a não ser que você queira que abra um processo administrativo contra ela. E tua punição, com demissão, por exemplo.
Não, a intenção não é essa, vereador. A minha intenção não,
mas
é
qual
essa.
Que é a tua intenção, então? Provar mais o quê? Você já sabe que não foi ela?
A minha intenção é de saber, eu não sei. Eu não sei quais são os médicos que trabalham para o município, aí. Não sei não.
Porque o médico não atendeu, não está atendendo lá?
Presidente.
Há controvérsias, presidente.
Tadeu.
Agora, todas as vezes da parte de saúde, o problema é dos médicos, né? Uma pessoa só questionar e for generalizar os médicos, fica difícil, né? Pelo menos tinha que fazer uma ir lá verificar. Agora, uma pessoa questionar e generalizar, eu acho que não está legal, não. É isso aí.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 100, da autoria da vereadora Cátia Goiatá. Requer que sejam fornecidas as seguintes informações referentes ao Conselho Municipal de Assistência Social. Cópia das atas de prestação de contas dos anos de 2017. E 2018, aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com os documentos que serviram de base para aprovação. Segundo, ata da posse dos conselheiros nomeados em 2019.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 101 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto, requer o envio a esta Casa Legislativa dos documentos e relatórios referentes à Fundação Guimarães Rosa. Primeiro, cópia do empenho global e estimativa do contrato número 167/2018. Segundo, cópia de todos os subempenhos do contrato 167/2018. Terceiro, relatório das despesas líquidas do contrato 167 de 2018. Quarto, cópia do empenho global e por estimativa do contrato número 106 de 2017. Cópia de todos os subempenhos do contrato 106 de 2017. Relatório das despesas líquidas do contrato 106 de 2017.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 39/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam nisso, como se encontram? Aprovado por 8 a 3. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador?
Senhor presidente.
Quem?
Só eu queria adiantar aqui o padre aqui e o Décio, quando for discutir o projeto para a usina, que é a proibição dos fogos, vou fazer uma emenda, se caso o Atlético vir ser campeão, pai, e tem uma exceção. Porque imagina ficar 50 anos sem ser campeão brasileiro e depois não poder jogar foguete. Vai ser uma revolta, Franzino. Você vai perder muito ponto.
Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.